cada dia mais vai se adaptando em viver no reino de Deus. Ajuda-nos a edificar um tesouro no céu. Ajuda-nos a edificar um tesouro. Ajuda-nos a investir a nossa vida no reino de Deus. Ajuda-nos a realmente a lutar, mesmo estando nesse mundo, mesmo estando nesse tempo presente, nós possamos nos esforçar a buscar as coisas do alto, a buscar as coisas do céu. Seja exaltado nessa manhã, seja engrandecido, nosso Salvador, nosso Libertador, nosso Cristo. Santo, Santo é o Senhor. Adorado, adorado, Senhor. Thank you.
Cada minuto esperar o meu rei.
rochas mortas, água viva, vem jorrar. Não te deste meia dor, não resisto ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho. Sobre o quê? Hã? Bom? É. Ou não precisa falar mais? Precisa? Agora só começou, né? É isso? Agora vamos fazer assim: cada dia um vem aqui falar sobre o reino de Deus, né? Falar sobre o reino de Deus. De Atos, no capítulo 1, capítulo 1 de Atos, versículo 3. Pode ler o 2 e o 3, Renata.
Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
Amém. Então, repete.
Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
Então, vocês vejam bem como tem um outro, vamos ver um outro versículo interessante aqui, que é, Lucas 22, 29. Pode ler Lucas 21, 31 e Lucas 22, 39. Então, primeiro, Renata, então vai. Não é não, vamos trabalhar.
Lucas 21, 31.
Isso.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Está perto, próximo, né? Vai marcando aí para depois vocês perguntarem. Tá? Para vocês perguntarem. Mas vem cá, o reino de Deus não está no seu quê? E o reino de Deus não está no seu aonde? E o reino de Deus, que era isso, não é mais? É vocês que vão perguntar. Entendeu? Não é só, é todo mundo tem que trabalhar. Viu? 21, 31 de novo, Renata.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis
que coisa?
Que
o... Quando virdes acontecer essas coisas, alguém vai perguntar, que coisa? Aí o outro vai responder, é isso assim, tá, né? E aí, quais são essas coisas? Porque eles ficar, se nós ficarmos depois que virdes acontecer essas coisas, aí daqui 20 anos, 30 anos, alguém perguntar para você, que coisa? Mas não sei, ninguém falou nada. Ué, que diabo é isso? Não é não, filho? Não pode ser desse jeito. Nós temos que, para nós fazermos parte do reino, nós somos o reino. Para fazer parte do reino, tem que entender do reino. Amém? Tem que entender. Não só entender e viver e participar do reino. O que é o reino, né? Você vê que vai ter muitas perguntas. Ah, mas o reino não é isso? O reino não é aquilo? O reino não é assim? O reino não é assado? Né? Mas para todos você tem resposta. Né? O reino de Deus é constituído de um povo disposto, é um povo de fé, mas o reino de Deus também não é constituído de um povo frouxo, mole, também, mas não, como é que pode? Não é assim? Mas você tem resposta tanto para um quanto para outro, sabia? Você tem resposta tanto para um quanto para outro. Porque quando você ficar só com uma resposta, você se confunde. Você tem que ter resposta para tudo. Jesus, ele tinha resposta para todas as perguntas que fossem feitas, ele tinha resposta. Amém? Senão você se escandaliza e para. E não quer mais o reino de Deus. Você se escandaliza e sai, joga a toalha e vai embora. Você se escandaliza e não permanece no reino. Amém? Porque você não se convenceu com uma resposta e não tinha resposta das outras.
Lembra quando Satanás chegou e falou para Jesus: mas não está escrito assim, assim, assado? Mas não está escrito assim, assim, assado? O que, que ele queria fazer com Jesus? Hã? Ah, não, me responde, pô. O que, que ele queria fazer com Jesus? É, fazer com que Jesus desistisse do reino antes mesmo de começar o trabalho. Antes mesmo de começar o trabalho, foi ali no começo. Ele, né? Ele ia desistir. Ah, é mesmo. Quando as pessoas chegavam, mas o senhor cura todo mundo e não cura você? Ah, é mesmo. Tem razão. E pronto, vamos largar de mão disso, porque é assim. Então você vai ter muitas vezes o diabo tentando falar, uai, mas como é que é? E isso assim? Né, uai? Né? E por que, que a pessoa está assim? E por que está assado? Todas são perguntas feitas pelo Satanás, amém? Que vem, aonde que vem? Vem, como é que vem o Satanás? Vem num irmão, numa pessoa. Aí você vai dizer para ele, como Jesus falou para Pedro. Né? Se ele quiser achar ruim, você chama de novo. Pode achar ruim, Satanás, mas não vem não. Quantas vezes nós somos derrubados pelo Satanás? Por quê? Porque você não tem uma palavra e fica com medo, com receio de ofender o Satanás. Que jeito que vem o Satanás no nosso meio? Que jeito que anda o Satanás no nosso meio? Que jeito? Amém, gente? Então, aí você pode perguntar, mas o reino de Deus é constituído também por Satanás? E tudo tem que ter resposta. Tudo tem que ter resposta. Você viu que Jesus, ele falou sobre o reino de Deus, falou sobre o reino de Deus, pregou o reino de Deus e veio. A lei e os profetas durou até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. O que que Jesus fez na terra? Não fez outra coisa senão trabalhar, fazer, divulgar o reino de Deus. O reino de Deus. Aí tá, Jesus vai, morre, ressuscita, e depois ele vem e entra no mundo. Né? E depois ele aparece para os discípulos. Qual foi a primeira coisa que ele começou a fazer? É. Falar é o que nós estamos mostrando, aos quais também se apresentou, né, vivo, com muitas infalíveis provas. Não é isso que eu, Atos 1, 3, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? Então o reino de Deus não pode ser uma coisa desconhecida para nós, não. Como é que pode, rapaz? Uma pessoa, né, um filho de Deus, como pode? Imagina bem o que nós estamos falando aqui. Como que pode a gente admitir, aceitar que uma pessoa, um filho de Deus, um dos membros, não sabe o que é o reino de Deus, não sabe falar sobre o reino de Deus, né? A gente sabe falar sobre a casa da gente, a casa da sua casa. Você sabe onde é que fica o banheiro, ou não sabe ainda? Ou você tem que acordar alguém de noite para dizer, ó, onde é que fica o banheiro, né? Não, você sabe onde é que fica o banheiro, você sabe onde é que fica uma toalha, você sabe onde é que guarda o detergente lá, não sei o que. Você sabe onde é. Pelo menos a gente espera que a pessoa saiba conheça a sua casa. Se a mulher falar para o marido, ó, pega lá para mim um papel higiênico. Aí se o marido fala, ah, onde é que fica o papel higiênico? Onde é que está o papel higiênico? Esse marido é uma bosta. Amém? Amém, gente? Se você perguntar para a mulher também, ó, onde é que está o sal? Onde é que está o alho? A panela, não sei o quê, a frigideira, o copo? A mulher tem que dar a resposta, gente. E nós, se nós não soubermos falar sobre o reino de Deus, aí como que você vai chegar para uma pessoa e convidá-la a fazer parte? Como que você vai chegar numa pessoa estranha e convidá-la a fazer parte do reino de Deus? Né? E essa pessoa perguntar a você, o que é o reino de Deus? Aí você vai dizer, persiga-me e tu verás. Né? Vinde após mim. Vinde após mim, você vai ver. Aí ele vai caminhar atrás de você uns 5 anos. E o reino de Deus? Bem, né? Bem para você ver. Que ninguém sabe nada. Amém? Vocês concordam? Então nós precisamos entender melhor. Versão, não é não? Eu falei Lucas 21, né, Renata? 21, 31. Você leu, Renata? Leu mesmo? Então lê de novo.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Amém. 22, 29.
E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Repete.
E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
E aí? Cássia. O que que Deus fez? Isso. É, primeiro, Deus, o Pai, destinou a Ele o reino, não foi? E o que que Ele fez? Pois é, será que Ele desempenhou bem o seu papel? Deus destinou a Ele o reino, não foi assim? Renata, lê de novo, Renata, parece que não deu para ouvir não. Vamos lá.
E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Isso. E vocês acham que Ele fez bem feito? E vocês acham que Ele cumpriu a sua obrigação? E Ele subiu aos céus, e Ele foi, né, depois de fazer, depois de explicar, né, ressuscitou, veio de novo ali falando, mostrando, explicando o que que era o reino de Deus. Não foi uma preocupação dele 100%. Não é não, Celinha? Deus destinou a ele, e ele fez o papel dele, e ele respondeu, e ele trabalhou, né, e ele arrumou, fez tudo o que tinha que fazer da melhor maneira possível. Fez. E o que ele fez? Passou o reino de Deus para nós. E falou agora? É com vocês. E nós? Né? Nós estamos aqui. Agora nós temos que fazer alguma coisa, Iraci. Agora nós temos que fazer alguma coisa. Porque senão o reino de Deus será tirado e dado. Não é assim? Então, aí vem vindo. Presta atenção para você ver. Igreja Católica. Pronto. Começou bem. Pisou na bola. Começou bem. E de repente tornou morada de demônios. de repente se tornou lugar de espíritos, de todo tipo de espíritos. Começou os espíritos entrar no meio e começou, não pode um espírito maligno achar lugar aqui não. Não pode um espírito maligno de repente se sentir bem no nosso meio. Presta atenção, gente. Não pode uns espíritos, um exemplo de espírito maligno, vamos ver. Hã? Não, esse é bonzinho. Vamos ver um espírito maligno. Hã? Prostituição, depressão. Não, prostituição também o pessoal está gostando. O que mais? Não. Esses espíritos não podem ficar no nosso meio. Porque se você vai, ah, mas esse aí pode. Ah, mas esse aí pode. Ah, mas esse aí pode. Eles vão juntando. Aí daqui um pouquinho, eles estão. E se Jesus tivesse, o que, que ele ia fazer? Amém? Você quer ficar com ele ou você quer ficar comigo? Então, largo ele, largo o outro, fica comigo. Pedro teve que escolher. Pedro teve que escolher. Não pode, vocês concordam que não pode? Uma pessoa, ela vai ter que escolher. Mas nós só vamos conseguir expulgar esses espíritos, Ramiro, se nós tivermos a luz, vai dissipar as trevas, se realmente for luz. Amém? Então, vai ficando. Aí entra um espírito de moleza. Tem espírito de moleza? Aí vem um outro espírito de fraqueza. Aí vem um outro espírito preguiça. Aí vem um espírito de desânimo. Aí junta fraqueza com desânimo, com preguiça, com moleza. Aí não precisa nem de depressão. Aí já... Né? O reino de Deus... Imagina que tipo de reino de Deus nós vamos ter. Que tipo de povo nós vamos ser. Vocês concordam que os espíritos... vão fazer, vão ficar aqui... Juliano... Josi. Os espíritos vão chegar e vão ficar. Ele achou lugar aqui, ele fica aqui. Ele achou lugar aqui, ele fica aqui. E eles vão chegando e vão ficando. A igreja se tornou casa, morada de demônios, lugar de espíritos, de coitos, de espíritos de todo tipo de coisa. Ele achou lugar lá. Aí Deus o que fez? Tirou o reino dali. O reino será tirado e dado a um povo que quer, a um povo que vai produzir, que vai trabalhar e que quer realmente. Aí o reino foi dado a outro povo. Aí vem a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Batista tradicional, ficou quietinha. Quietou. Não fez, não foi nem para cá. Vem para cá. O que, que Deus fez? Deus, ele espera, ele dá tempo. Ali, não saiu mais nada? Tira e dá a um povo que... Não está escrito isso? Está ou não está? Amém, gente? Certo, Ender? Nós não precisamos. Ó, nós somos todos ovelhas do mesmo pasto. Se o pasto está ruim, nós todos somos ovelhas desse pasto. Então não é assim, eu estou falando porque eu sou bom ou porque eu estou produzindo, não. E também não estamos aqui acusando que A, B ou C está errado, não. Todo mundo é farinha. Não, é, o problema está onde? No saco de farinha. Amém? Porque todos somos farinha do mesmo. Do mesmo saco. Não pode, não adianta você apontar o defeito de um de outro. Se tem, se está ruim, se está fraco. Ovelhas do mesmo pasto. Todos somos ovelhas do mesmo pasto. Deus falou, Deus disse que os últimos dias seriam difíceis. Para quem? Para os anjos? Para os arcanjos? Para os querubins? Para os espíritos aperfeiçoados? Não, os últimos dias seriam dias difíceis para a igreja que estivesse na terra. Por quê? Vamos ver, vocês já estão entendendo o reino de Deus. Por quê? Por causa da quantidade de espíritos imundos, espíritos, e que estariam na terra. Né? Que eles iam, a iniquidade ia se multiplicar. A iniquidade iria se multiplicar. O que está acontecendo? Parece que todo dia tem uma espécie de espírito diferente. Então seria, ficaria difícil para você, ficaria muito difícil para você. Amém? Hoje, como isso é verdade? Como isso é verdade? Como é evidente isso? Né? Se torna muito difícil uma pessoa ficar de pé. Fica muito difícil para a pessoa ficar de pé. Amém? Não dá uma vontade de desanimar? Não dá uma vontade de largar de mão e pensar assim, não, esse trem é muito difícil, é muito difícil, amém? Eu queria assim, mas eu queria que me ajudasse, né, não? Que me ajudasse, melhorasse a minha vida, tal, etc. Não, mas para esse sofrimento todo, não quero não. O reino de Deus na terra, o reino de Deus. Imagina você olhando lá de cima na terra e vendo lá um povo, uma luz, alguma coisa acontecendo ali na terra. O reino de Deus. Aquele povo seria um povo diferente dos demais povos. Seria uma nação diferente das outras nações. Nação santa, povo escolhido. Um povo tirado do meio da raça. Um povo que saiu da raça ruim, da raça maligna, da raça de vida. Olhando lá de cima, você vai ver um povo, uma nação. Nação. Haveria assim, ó, reinos contra reino, nação contra nação, né? O mundo vai estar de perna pro ar, mas vai existir ali no meio, você olhando lá de cima, um povo, uma nação santa, um povo escolhido. Você acredita nisso? Aí olhando você vê uma nação, para formar aquela nação, para poder existir aquela nação, custou a sua vida, custou o seu sacrifício, custou o seu empenho. Para que aquele povo existisse, você teve que tirar a mão do queijo. Para aquele povo existisse, você teve que arregaçar suas mangas. Senão aquele povo não existiria. Deus entregou essa missão para Jesus. E Jesus fez a parte dele, lançou o fundamento, começou, né? E deixou ali uma base sólida, tanto é que essa base, a igreja, até hoje, ela só existe por causa dessa base, por causa desses irmãos que não deram moleza. Ou não? Eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês conversem comigo. Não é assim? Aí Jesus pega e passa essa missão, ele entrega, falou, eu comecei o trabalho que ele começou a ser realizado lá, etc. E ele vem e entrega para nós, Ramiro. Entregou ali para os discípulos. E os discípulos só vão, nós estamos só dando continuidade. Nós estamos dando continuidade. Amém? Concorda ou sem corda? Aí vem uma pessoa lá de fora que quer ajuda. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vem uma pessoa lá de fora que quer ajuda. Que tipo de ajuda que ela quer? Imagina aí uma coisa. Ela está oprimida. 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 Está aflita. Não dorme. E etc. Está com problemas. Ela vem então ali, aonde? No povo de Deus, no reino de Deus. Ela vem ali na casa de Deus fazer o quê? Em busca de ajuda. E aí? O que é que a igreja vai fazer com essa pessoa? Bater nela? Pô, ela, não, você vai ter que produzir fruto primeiro, minha filha, né? Você vem cá, você tem que tomar vergonha e tal, etc. Não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar esse infeliz, né? E libertar e etc. E dizer para ela: vai, minha filha. E não peques mais, vai. Então, aí, se ela quiser fazer parte, como que eu devo fazer para fazer parte desse povo? Será que eu posso ficar aqui? Ela só foi ali fazer o quê? Buscar ajuda. Ela foi lá para buscar ajuda. Será que eu posso? Nós vamos ajudar. Nós temos a obrigação de ajudar. Nós não estamos fazendo favor, não. Nós temos a obrigação de ajudar, de expulsar o demônio, de orientar, de dar a camisa, a roupa, a calça. Você tem que fazer tudo por aquela pessoa. E ela não tem nenhuma obrigação de ficar no nosso meio. Nenhuma obrigação. Você não fez mais do que você tinha que fazer. Você não fez mais do que você tinha que fazer. E outra coisa, só fez o que tinha que fazer. Você é um servo inútil. Porque você fez só o que você tinha que fazer. Não é fácil, não, né? Nós vamos até, vai dar uma peneirada, vai sobrar pouca gente no reino de Deus. Não é não? Mas não é desse jeito? Não é assim? Se ela quiser, então, ficar, se ela quiser ficar, ela vem, tal, e ela certa, não, não, eu estou vendo, eu estou entendendo, realmente, mas eu gostaria, eu queria ficar, eu quero participar, como que eu faço para... Você vai explicar para ela. Amém? Então espera aí que eu vou ali enterrar minha mãe que morreu. Então fica por lá, porque nem, não serve. É assim? Nós temos coragem de fazer isso? Ah, mas então eu tenho que terminar uns negócios ali e tal, eu vou ajeitar umas coisas, vender, comprar. A hora que eu terminar, então eu venho, eu ligo para você, tá? Qual o telefone da senhora? WhatsApp e tal, né? Serve. Aí você já sabe que aquilo não vai dar nada. Você já sabe que não vai dar nada. Então você fala, vai lá, vai enterrar. Vai fazer o que você tem que fazer. Mas você já sabe que aquilo ali não vai. Não vai. E não adianta ficar dando pérolas aos porcos. E não adianta ficar dando o milho para bode. Então nós mesmos, gente, é que estragamos a igreja. A gente mesmo é que estraga a igreja. Amém? Por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, nós complicamos, nós estragamos a igreja e depois você não sabe como que resolve. Você não sabe como que resolve. Uma vez alguém teve uma visão, não lembro quem foi, que era um bichão mole, sabe assim? É, você punha ele em pé, ele ficava em pé, você punha ele deitado, ele ficava deitado. É, ele não tinha forma, ele não tinha. Não, era um trem mole, sabe aquela? É um. E aí. A pessoa que teve a visão disse que a gente carregava esse bicho. E ele. Você já viu que você carregar uma pessoa viva, você carrega com facilidade. Uma pessoa morta, você não tira do chão, sabe? Não é não? Uma pessoa viva, você carrega. Mas se você pegar um morto. Você fala, faz alguma coisa. Não é não? Dá uma mãozinha aí, ué. Pelo menos, prende a respiração. Você carregar um morto, Celinho. O bicho não tem jeito, ele não para. E às vezes no nosso meio tem muito disso. E que os outros são obrigados a carregar. Amém? Não é esse o reino de Deus? Não é isto que eu estou falando? O reino de Deus? Quem estragou? Quem estraga? Jesus. Ele fazia questão que a pessoa seguisse ele? Hã? Como é que é? É. Pega aí. Então só eu vou ficar falando, vocês ficam. Vocês ficam até ofendidos comigo. Vocês ficam ofendidos é comigo. Amém? Vocês ficam mais com raiva é de mim. Vai lá.
Não, mas eu creio que a gente entendeu essa parte aí. Porque Jesus ele não ficava bajulando, não ficava esforçando para que a pessoa seguisse ele. Até para os próprios discípulos.
Está dando
para
ouvir aí? Aumenta para nós aí, então.
Até para os próprios discípulos, né? Ele falou uma hora lá. Se também não quiser vir, vocês podem ir. Se vocês quiserem ir embora, pode ir também. É. Só que os discípulos entenderam que ali que era. que não tinha outro lugar para eles irem, né? E às vezes é a nossa dificuldade, né? A gente quer que a pessoa aceite o nosso evangelho, que a pessoa siga, né, o nosso ponto de vista. Quantas vezes eu já, assim, eu até ficava pensando, mas por que que a pessoa não quer? Por que que uma coisa tão boa, né? E a gente fica tentando bajular, fica tentando, às vezes faz uma coisa até desnecessária para que a pessoa entenda o que a gente entende, né?
Tá certo? Continua.
Não, e é isso. Jesus, ele não fazia isso. Ele pregava o evangelho, ele falava o que tinha que falar. A pessoa quisesse o reino de Deus, seguia ele. É o que às vezes a gente não faz. A gente quer ir além disso, quer que a pessoa aceite o que a gente aceita.
Amém.
É como os 10 leprosos, né? Só um voltou porque viu que estava curado e falou: "Ah, isso é diferente. Vou ir lá seguir ele, ver o que tem de diferente nele."
É, a Milce, ela cobra muito de mim, ela cobra de mim assim: "E o fulano? E o Bertano?" Quando ela percebe que alguém está morrendo, aí ela fala: e o ciclano? Você vai acabar ficando sozinho, porque você não visita ninguém, você não ora com ninguém. Fulano está ali, você não ora com ele. Você ora só com Bertão e Ciclano, tal, etc. Ela fica cobrando de mim, porque ela está vendo, né, vamos dizer assim, a dificuldade, ela cobra de mim. E aí? Então nós estamos vivendo a hora mais o tempo mais difícil para nós estamos vivendo, que é um tempo da igreja Laodiceia, onde a igreja se sente realizada. Ela se sente realizada. Quando ela não precisa de nada, ela não tem. Quando ela. E aí Deus fala: "E não sabe que és miserável, pobre, cega e nua." Não sabe que. É a igreja, a pior época da igreja. E interessante que você pega se você ligar a televisão numa dessas denominações, tudo aí, você vê ali uma igreja realizada. Você vê ali uma igreja que não precisa de Deus. Ela tem Deus sobrando para dar para os outros. Ela mesma não precisa de Deus. Dá para entender isso? Foi outro dia nós falamos. Você, por quê? Por quê? Você pega uma igreja católica, que é uma igreja que precisa de Deus? Igreja milionária. Uma igreja. Se você for atrás de um desses sacerdotes aí dizendo que você está com algum problema, hã? Claro que ele não vai perder tempo com você. Ele não vai perder tempo com você. Na pior das hipóteses, ele vai encaminhar você para alguma coisa. Mas você não vai perder tempo com você. Eu tenho certeza disso. Amém? Aí qual o versículo que você leu, Renato?
Lucas capítulo 22, versículo 29.
Então lê.
E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Eu?
E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
O versículo anterior.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Repete.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Mais uma vez.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Essas pessoas que permaneceram com ele, não é o reino de Deus? As pessoas que permaneceram com ele. Ele pregou para milhares de pessoas. Ele pregou para milhares de pessoas. Ele falou do reino de Deus para milhares de pessoas. Mas aqueles que permaneceram com ele é que era o reino de Deus. O reino de Deus não é o mundo. Deus não reina. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O reino de Deus, para vocês entenderem o que é o reino de Deus. Então, você, será que eu faço parte do reino de Deus? Você pode fazer essa pergunta. É isso que eu quero que vocês entendam. Você mesmo julga você mesmo. Será que eu faço parte do reino de Deus? Amém, gente? Mas sem briga, sem confusão, tá? Não vai embora já não, espera aí. Ó. Vamos conversar. Mas não é verdade? Vocês são aqueles que... É. Repete.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
E o seguinte.
E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Aí. Mais uma vez, repete, parece que a Gracia não entendeu, né?
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Amém. Fala, Roberta. É. Deu para entender? O reino de Deus, não está claro aí que o reino de Deus... Ela, ali, aquelas pessoas que foram todos que permaneceram com ela, não foram aqueles que se escandalizaram, aqueles que realmente não conseguiram entender, tiveram medo, receio do sofrimento, da perseguição, da coisa. O que que eles fizeram? Eles não permaneceram. Não permaneceram. Vocês são aqueles que permaneceram. Quantas pessoas não passaram pelo nosso meio? Quantas pessoas não passaram pelo nosso meio e não? E não ficou. E não permaneceram. Uns porque não foram com a minha cara, outros que não foram com a sua cara, mas por uma razão ou outra não permaneceram. Uns tiveram que sair para enterrar alguém, outros saíram para por causa de algum comércio, alguma coisa, outros casamento, muitos por causa de casamento. Dá um tempo, nós estamos casando, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí a pessoa tiro umas férias, eu tiro um tempo, né, para poder fazer aquilo, e às vezes não volta, às vezes não volta. E quando volta, eu não sabe nem mais o rumo, né, não tem mais nenhum rumo. Amém, gente? Então, isso é o reino de Deus. O que vocês acham do reino de Deus? O que você acha do reino de Deus? Você acha, nossa, esse trem é complicado demais, né? Ou então, Deus não podia fazer diferente, não podia fazer melhor, né? Ou então, você pode dizer assim, não, eu concordo mais com outras visões, porque essa é a nossa visão, esse é o nosso ponto de vista. Se você tiver um ponto de vista diferente, por que você não fala? Quem tem um ponto de vista diferente? Dá um microfone lá para o Lúcio. Lúcio quer explicar alguma coisa lá. Está doidinho para explicar uma coisa. Vai lá. Daqui eu estou vendo as pessoas que estão doidas para falar. O Adriano, depois você passa lá para o Adriano. Adriano, você já está emocionado. Ali, olha lá. Querendo falar sobre. Vai lá, Lúcio. Lá em Mineiro, como é que está o reino de Deus lá em Mineiro?
Amém. Não, realmente, o que o senhor falou aí, tem falado aí, não é fácil, né?
É. Mas será que dá para chegar lá em Mineiro e notar o reino de Deus lá em Mineiro? Será que dá para você chegar numa cidade e notar o reino de Deus? Eu gostei do ai ai aqui do Érico. Ai ai, tá, lascou de vez, né? É assim, o ata ou. Não é lá não, não é só lá não. É, não é só lá não, claro, eu também concordo plenamente. Será que dá para você chegar lá em Pires do Rio e notar o reino de Deus lá em Pires do Rio? Você chegar lá como o profeta chegava na cidade, o profeta chegava na cidade e falava assim: tem povo de Deus nessa cidade? E Deus, se tivesse um, Deus levava ele lá. E ali, gente, no dia dos profetas, a lei e os profetas não pode nem comparar com a igreja, com o povo de Deus. A lei e os profetas eram na base da letra. Agora não, agora você tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus. A igreja hoje tem o Espírito de Deus. Nós não estamos numa lei, na letra. A letra está no colo aí. A letra está no colo. Né? Mas a igreja hoje tem Deus, ela tem o Espírito de Deus. Aí o profeta chegava na cidade, ele. E quando lá na cidade não tivesse um, ele. Sabe? Ó. Que não tem ninguém que quer Deus. Então, é isso que eu quero que vocês conversem, porque pode ser que você, às vezes, nem aceite isso. Eu nem aceito. Ou então vamos conversar, porque você pode não concordar comigo. Hein? E aí, o que, que tem? É normal. Você pode não concordar comigo. Né? É. Lá na comunidade evangélica, quando Deus me mostrou alguma coisa, me deu um som e tal, etc., que eu fui falar, eles não aceitaram. não aceitaram. Disse que eu estava possuído por um espírito de engano. Pode ser que vocês também achem a mesma coisa. E não são de maneira nenhuma obrigados a nem concordar, nem ficar. Nem... Amém? Você só vai ficar se realmente você entender que é isso mesmo e que você quer fazer parte do povo de Deus. Se é que é o povo de Deus. Se é que é o povo de Deus. Então, nós estamos pegando aqui e mostrando para ver se você concorda. Aí se você, você pega o microfone e fala alguma coisa. Porque você só vai poder, a boca fala o que tem dentro. Enquanto você não souber falar, enquanto você não souber falar, você não pode dizer o que tem dentro de você. Sabia? Nem você sabe o que tem dentro de você. Porque você não sabe. Então você tem que falar. Alguma coisa você tem que falar. E aí, o rio vai correr, a água vai passar dentro de você e vai lavar. A água vai fluir dentro de você e vai lavar. Você falou bobagem, o que saiu dentro de você? É. Aí dá um pouquinho, você vem falar, você fala mais bobagem. O que acontece? Então você vai, graças a Deus, está saindo bobagem. Mas se ela não sair? Porque depois que sai a bobagem, você fala, meu Deus, falei bobagem. Não é desse jeito? Eu acho que eu falei demais. Eu acho que eu falei bobagem. Eu acho que não, falei o que não devia ter falado. Mas graças a Deus que você falou, uai. Graças a Deus. Porque você descobriu que o que tinha dentro de você era... Aí você viu. Com medo de falar, fica com receio de falar, e a bobagem vai ficar onde? Deixe o meu rio passar. Deixe o meu rio passar. Amém? Meu rio. Né? Então ainda tem uma coisa. Você fala, não da boca para fora, você fala realmente aquilo que você sente. Fala realmente aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Amém, gente? Buscar o reino de Deus. Buscar. O que que então? Aí você vai entender o que que significa cada coisa. Por exemplo, buscar o reino de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando um jeito. Nós estamos buscando um jeito de ser reinado, dirigido por Deus. Nós estamos buscando um jeito de ser devido. Ó, o Espírito de Deus precisa estar dentro de mim, né? Não é pela letra, não é pela lei. Agora o reino de Deus, Deus é em nós, ele no meio de nós. O Espírito de Deus é que vai dirigir. É o Espírito Santo que vai. Então você tem que falar que as palavras da minha boca, que saiam da minha boca a palavra de Deus. Não pode sair bobagem. Não pode sair. Tem que sair a palavra de Deus. Amém? Mas então tem. Deixa o rio passar. Ah, foi a menininha que teve. Que ela chama? A Isabel, não tá aí não? Ah, tá ali. Quem foi que teve uma visão ontem? Agora eu estou lembrando aí, ó. Saía da mulher? Isso, está vendo? A gente vai falando aqui. Eu estou lembrando aqui. Pega lá o microfone. Dá para Isabel.
Eu via que uma mulher, ela estava deitada em cima de uma mão.
Repete.
A mulher estava deitada em cima de uma mão.
A mulher deitada em cima de uma mão. Tá vendo?
E quando eu via, saía água de dentro dela. E essa água, ela estava suja. Ela ia saindo a sujeira de dentro dela. E quando eu reparava, a sujeira que estava por fora, ela entrava na pele e saía junto com aquela água suja que estava saindo dela.
Mas não explica direito, porque o pessoal não entendeu, não.
Tinha sujeira por fora e por dentro.
Por dela. Fora e por dentro?
Isso.
Como é que é isso? E aí? Água suja saía dentro dela, o que mais?
É isso mesmo. É. Ela saía água de dentro dela, água suja.
É, saía por onde? Pelo nariz? Por onde?
Não. É. Saía aqui assim, ó, pelo peito dela, assim.
É, né?
É.
E aí, e depois?
Aí eu tive a curiosidade de olhar pra mão dele. E quando eu olhava, debaixo da mão tinha um buraco onde eu via.
Ela viu o buraco na mão dele, que era o lugar do cravo. Era a mão de Jesus. Ele tinha a mulher na mão. O que que ele estava fazendo? Amém? Se ele não tirar a sujeira da igreja, se ele não tirar os nossos pecados, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que jeito que você quer ficar? Né? Ainda tem uma coisa. A sujeira saía dentro da mulher e tinha mais um detalhe da água por cima da mulher, como é que
é? Eu vi que a água... Não, era só isso mesmo. Não, saía
então,
de dentro
conta
dela.
Conta todinha de novo. Vai. Fica mais perto aqui pra mim ver.
Eu via uma mulher em cima de uma mão.
Isso.
E ela estava suja. Ela estava suja por fora e por dentro também.
Suja por fora e por dentro, que eu falei o detalhe. Estava por fora e por dentro.
Isso. E aí eu via que a água saía, ia saindo, a sujeira. Eu via que saía na sujeira. Só que um detalhe que eu via que a sujeira que estava por fora, ela entrava para dentro da mulher.
Ah, eu até falei que tinha um detalhe que não estava explicando. A sujeira que estava por fora entrava por dentro para sair. A sujeira que está por fora entra para depois sair. Sabe por quê? A sujeira por fora é o que você pensa, é a sua justiça, é o que você acha. E essa sujeira, ela precisa entrar dentro de você. Por isso que eu falei, fala. Fala. Porque quando você fala, você tirou de dentro uma coisa que você, que está por fora. Por fora é a justiça, é a veste. Não é a veste branca. Porque nós vamos ter que estar um dia vestido de branco. Ou seja, nós precisamos estar pensando, sabendo, entendendo conscientemente o que é que significa ser cristão, o que é que significa o reino de Deus. Isso é a veste. A igreja vai estar vestida de branco. Todo mundo fazendo isso, pensando a mesma coisa. E essa, quando você expressa o seu pensamento, quando você fala, aquilo para sair de dentro de você teve que entrar dentro de você. A água, ela vai fazer, vai produzir, a palavra de Deus vai produzir na sua vida essa lavagem, essa limpeza, né? A água vai sair de dentro de você. O que, a sua justiça, que é simbolizada pela veste, precisa ser falada. Por isso que eu insisto que você fale. Porque quando você fala, a tendência é de você botar para fora a cor da água que está dentro de você. Deu para entender? Você se fecha, fica dentro de você. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa suja, se tem um pensamento mau, fica dentro de você. Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. Deus fala, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá. Deixa o meu rio passar, deixa. Fala, meus irmãos. Fala aquilo que você pensa. Fala aquilo que você acha. Amém? É uma maneira de você se libertar. Fala. Ou não? Quem concorda comigo? Concorda? É a pior situação é a pessoa se fechar. Ela, que hora que ela vai abrir isso? Que hora que ela vai? Uma hora ela vai abrir. Que hora que ela vai se abrir? Lá, às vezes, com a mulher ou com o marido. Lá, num canto, um negócio. E aquilo vai fazer um mal. E aquilo não vai fazer bem. O ideal é que você tenha liberdade de expressar, de falar para todo mundo. Deus, você tem que abrir a sua boca e deixa que o mundo saiba, que todo mundo saiba o que tem na sua, dentro de você. A luz que há em nós não pode ser trevas. A luz que há em nós tem que realmente... É o caminho do cristão, é como a luz da aurora. Por exemplo, Jesus Cristo foi comparado com o sol. Ele não escondeu de ninguém. Ele não escondeu de ninguém. Nem dos sacerdotes, nem de ninguém. O que ele pensava, o que ele achava, o que ele queria, ele não escondeu de ninguém. Você concorda que vai te fazer mal se você... Amém? Então, o que Deus mostrou para a menina ontem foi isso. Amém, gente? Fala. Fala. Abre a sua boca. Deus, né, a palavra de Deus diz lá no profeta assim: abre a sua boca. Abre a sua boca. A tempo e fora de tempo. Clama como uma trombeta. Faça soar a sua voz. Abre a sua boca. É muito ruim a pessoa que não fala. Amém? É uma maneira, um jeito que Deus escolheu para nos lavar. Nos lavar. Amém, gente? Pede, às vezes, o microfone, não tem importância. Faça soar a sua voz, expressa, vai ajudar muito. É muito ruim isso. Deus me livre. Nós já estamos saindo de um lugar onde a gente não podia falar nada. Nós já estamos saindo de um lugar onde você era obrigado a assistir e não falar nada. Aqui não. Aqui você vai ter a liberdade de expressar o seu ponto de vista. Amém, gente? Cada um. Então não pode, não pode ser todo mundo de uma vez só não, viu? Calma. Quem quer falar alguma coisa sobre o reino de Deus? Quem quer dar o seu parecer, dar o seu ponto de vista? Quem quer falar? Lá, daqui para lá.
Eu quero falar, até mesmo pode ser que o que eu vou expressar está errado, né? Está na hora de eu aprender.
Claro, se você falar errado, não tem problema. Nós não estamos aqui para julgar e nem para condenar. Se você falar errado, não. Pode ser que às vezes você fale e está certo, mas às vezes nós não vamos concordar, né? Aí o erro pode estar em nós, pode estar na senhora. Não tem problema. Não tem problema. Viu, irmã? Uhum. Pode falar.
Todas as manhãs, ou assim, sei lá, né? Tem
tá,
uns
tá
momentos
dando para ouvir?
Que eu medito na palavra de Deus.
Ouvi aí atrás?
Aí, então, pela manhã, hoje pela manhã, eu abri Lucas e ele falou sobre uma ceia que ele alimentou uma multidão com pães e peixe. Aí os discípulos falaram, olha, a multidão é muito grande, são 5.000 homens e tal, vão despedir eles para eles irem embora, para eles comerem no caminho. E Jesus olhou para eles e disse assim, dai-lhes voz de comer. Eu assim, o que eu entendi sobre o reino de Deus, se o reino de Deus está em mim, estava naqueles discípulos, como estava em Cristo, as coisas do reino de Deus vão acontecer em nós, irmã Rocine, aonde a gente estiver, dependendo da situação. Porque o que vai fazer não sou eu quem vou fazer. O que o reino de Deus está em mim vai acontecer com o mesmo poder que tem lá em cima, vai acontecer aqui. Se é um cavalheirismo, se é uma cortesia, se é uma ajuda, se é um favor que a gente vai fazer para uma outra pessoa, como o senhor falou no começo, que as pessoas vão chegar para nós oprimida, presa, condenada, né, sei lá por quem, mas se ele chegou até a mim e eu tenho o reino de Deus, eu vou oferecer aquilo que eu tenho. Se eu estiver errada, eu quero aprender. Porque eu perguntei para Deus, Senhor, como seria o reino de Deus em mim, em nós? Lá eu perguntei pela manhã. E eu li, e quando eu li, eu entendi assim que é tão fácil para quem tem o reino de Deus, como Jesus pôs a mesa para eles lá, os discípulos também podiam, pelo mesmo poder, pelo mesmo Espírito, porque ali era o reino de Deus. E eu tenho vontade, assim, que o reino de Deus aconteça em mim, como aconteça nos meus irmãos, aqui, lá na Austrália, sei lá, na Noruega, sei lá, nos confins da Terra. Porque eu também acredito que tem povo de Deus pagando um alto preço para que o reino de Deus esteja nele, não assim, né? Mas é um esforço, eles dão a vida, a gente tem notícias de que pessoas trabalham para Deus, né, em lugares tão difíceis, em lugares terríveis, né? E eu não sei se eu tenho muito, se eu tenho pouco, às vezes nem tenho o reino de Deus em mim, mas que eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé de que eu vou alcançar, eu tenho, irmão. Agora, se está errado, também eu quero aprender. Porque lá na minha casa, onde eu estou, eu não sei, é pequeno demais para me dizer. Mas um dia, o Senhor, Deus, né, Jesus Cristo, me ensinou a cascar um alho. Eu não cascava o alho de forma correta para fazer o almoço, para fazer a janta, a minha comida. E ele, é como se ele falasse assim, não descasca primeiro o alho, fica tão mais prático. Como se ele tivesse falado para mim, descasca o alho. Aí toda vez que eu vou fazer a comida, que eu pego o alho, eu penso, tem que descascar, né? Primeiro é descascar, porque senão eu vou lembrar que ele me ensinou e eu não quero descascar o alho. Mas tem horas que eu não quero descascar o alho. Hoje, por exemplo, não sei, pode até acontecer que eu for fazer meu almoço hoje, eu não queria cascar o alho, mas eu lembro que o Senhor Jesus Cristo me ensinou, casque o alho. Amém. Estava só eu e ele na cozinha, então era ele que tinha me ensinado, né? Amém. Então eu creio assim, se é o reino de Deus, a gente precisa acreditar que o reino de Deus está em mim, está em nós, que nós vamos fazer espontaneamente, longe, sozinho, ou aonde estiver, ele vai acontecer em nós. Essa é a minha fé em Cristo, mesmo que eu ainda não tenha o reino de Deus. Pode até ser que eu nem tenha noção do que é ele, mas eu tenho a esperança de que o reino de Deus vai acontecer em mim. Ainda nos dias da minha carne. Ainda que a gente assim, ó, é suja, fala palavrões, né, mente, pensa mal, mas o reino de Deus é dado a gente. Porque é ele quem vai melhorando a gente, né? Essa água vai nos lavando todos os dias. Todos os dias.
Amém.
E se eu falei bobagem, né, que os irmãos me perdoem. Né?
Amém. Bom, então... Você ouviu? Julga. Bem? Você ouviu? O problema é seu. Ninguém mandou você ouvir? Aí você pensa e julga. Cada um ouve o que o outro pensa, o que o outro falou e julga. Amém? Ela estava falando, eu não sei, eu estou falando para vocês o que eu penso. E vocês, da mesma forma, julguem. Eu estou falando, eu não sou o dono, não sou o diretor, não sou o presidente, não sou não. Eu falo, eu quero que vocês falem também, ela falou e vocês? Então vocês agora sabem o que ela pensa. Você concorda com ela, faz do jeito que ela faz. Se você não concorda, não faz. Mas ninguém, nós não vamos julgar e nem condenar a irmã. Você julga você mesmo. Você julga aquilo que você ouviu. Bem? Não fica esperando que eu vou dizer para você o que, é que você tem que fazer. Nós falamos, pregamos a palavra. Cada um crê do seu jeito. Se você creu certo, você vai fazer certo. Se você creu errado, você vai fazer errado. Amém? Amém. Lucas capítulo 14. Aliás, Lucas não, Atos. Para a gente encerrar. 14, 22. Por isso que eu vou. O que, que você pensa? Você vai falar o que você pensa, o que você acha. Amém? Lucas 14, 22. Espera aí. É Atos. Versículo 19.
Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto.
Amém. Então, veja bem como foi recebido. Veja bem como foi recebido. Tá. Que Paulo, vocês acham que Paulo fazia parte do reino de Deus? Era reinado por Deus, era dirigido por Deus, né? Olhando de cima, você ia ver em Paulo uma luz ou uma trevas? Luz. Você vê aqui como Paulo foi recebido lá pelos judeus. Versículo 20.
Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe.
Então os discípulos vieram e, né? Paulo, levanta, né? Meu filho, vamos embora. Aguenta a mão, é assim mesmo, entendeu? Aí foram, um deu uma mão, outro deu uma mão, chegou em casa, deram, né, um chá quente para ele, tal, etc. E ele reanimou, e certamente ele pensou assim: ah, mas nunca mais eu vou mexer com esse trem, né? Não, levou um chá de pau lá, ele falou: não, eu não vou mexer com esse trem mais não, vamos ver. No 21,
e no
20 ainda.
Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe.
Então ele não parou, né? Passou uma salmoura lá no machucado e saiu. No 21.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia.
Isso, o que que ele fez, Marcelo? Foi e continuou pregando o evangelho. É, em outras palavras, o que eu entendo é isso. E ele foi e pregou. E aí ele fez discípulos. Amém? Aí ele fez discípulos. É o que eu estava falando aqui, a respeito da Lucélia. Eu falo o que eu creio, o que eu penso. Eu falo, explico, desenho. Quem quer ser meu discípulo? Quem quer seguir a mim? Vai seguir a mim. Amém? As pessoas estavam ali vendo Paulo apanhar, e assim mesmo queria seguir Paulo. Então, né? Problema de quem queria seguir. Ele falou, chegou, pregou o evangelho de novo e arrumou mais discípulos, pessoas que iam seguir ele. Vamos lá.
22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Então, presta atenção para você ver um detalhe importante. Paulo já se julgava pronto. Paulo já se julgava pronto. Presta atenção, criaturas. Paulo, o que é que ele entendia? Nós, que estamos vivos, ainda, Jesus falou pro ladrão. O que que Jesus falou pro ladrão? Amém? Nós ainda estamos na nossa peregrinação. Nós ainda estamos na terra. Mas hoje mesmo nós estaremos no paraíso. Hoje mesmo nós estaremos no paraíso. Amém? Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos, é o reino de Deus na terra. É o reino de Deus na terra. Um será tomado e o outro será deixado. Mas um dia você vai definitivamente. Amém? O ladrão definitivamente. Mas foi o que foi falado ontem. Tem o reino de Deus, a igreja, a Jerusalém celestial, onde estão os anjos, espíritos do justo. É para lá que a gente espera ir. É para lá que nós esperamos ir. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, vocês estão vendo aí a dificuldade. E você vai se esforçar, você vai fazer todo o seu esforço para que você seja uma dessas pessoas que vai. Hoje, eu creio, vou dizer assim, você crê que você faz parte, você crê que você está no meio, você não admite ficar fora. Como a Lucélia estava falando, que ela acredita que tem, tem gente espalhada no mundo inteiro e que faz parte do reino de Deus, né? E como eu não posso julgar e eu não estou lá para ver o que, que eles estão fazendo, vamos pelo menos ver o que, que nós estamos fazendo. Vamos pelo menos fazer o que nós podemos fazer. Dá para entender? Se você for assistir todos os programas durante a noite de denominações, você vai ficar doido. Ou você sai daqui e vai para... Não, agora eu vou para a Assembleia de Deus. Então vai para a Assembleia de Deus, mas fica na Assembleia de Deus. Se você ficar convencido que na Assembleia de Deus não vai te colocar no reino de Deus, vai para onde? Para... O certo é que você precisa buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Aonde que está? Ah, está lá na igreja do... Tá lá, do Bom Jesus, está lá, lá na Bahia. Para onde nós vamos? Ou na Bahia, fazer o quê? Ver se a gente escuta, ver se nos convence, e se nos convencer, ó, vamos mudar para lá. O certo é que o mundo inteiro jaz no maligno, o diabo reina o mundo inteiro. Mas no mundo inteiro, reinado por Satanás, vai ter o povo de Deus. Você pode chegar lá na Bahia, por exemplo, você chegar lá na África, não sei, ou qualquer coisa, você chegar e não achar um filho de Deus. Pode. Amém? Você pode chegar e não achar. Então, eu moro aqui no Itatiaia, eu moro aqui no residencial dos IPs, eu não posso, eu vou buscar o reino de Deus aonde? Eu vou buscar o reino de Deus, eu vou fazer tudo para mim. Fazer parte do reino de Deus é aqui. Amém? Agora, depois, se a minha luz, Deus quiser, olha, eu quero que a sua luz brilhe lá na China. confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Onde eles estavam? Onde eles estavam? Lá. Aonde que eles foram? Antioquia. Eles estavam lá. E a palavra para eles é a mesma para nós. Eu vou dizer para o Lúcio: Lúcio, onde é que você está lá em Mineiros? Pois então, meu filho, tenha bom ânimo, busque a Deus, se esforce, etc. Porque o reino de Deus vai ser alcançado com muita luta. Amém? Não fica lá esperando eu chegar lá. Não fica lá não. Eu estou me esforçando, eu estou pelejando aqui. Mas se você ficar lá em Pirito Rio, comendo mosquito, esperando eu, amém? Então é você que está em Nerópolis, que está lá no Jardim das Pompeias, você que está lá não sei aonde, entendeu? No... Fala, filho. Dá o microfone lá para mim. Bom, vamos continuar falando sobre o reino de Deus uns 2 meses, se Deus quiser, né? Amém.
Então, irmão, eu fui para São Paulo a trabalho, como todo mundo sabe aqui com que eu trabalho e tudo mais. E eu cheguei lá no hotel e Deus já tinha falado comigo, né? Falou assim que era para mim ir para lá, mas era para mim falar dele lá. E que não era para mim ser como as pessoas que estavam lá. O versículo falava assim: vai à casa dos rebeldes e fale de mim lá, e não seja como os rebeldes. Aí eu falei: nossa, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso, né? Ainda mais num estúdio e tal. Aí me apareceu uma pessoa lá para me falar, e eu tive certeza que ali Deus estava me usando para poder falar dele de lá, mesmo sendo um estúdio, né? E eu senti que ali Deus estava... eu fazia parte do reino de Deus, né? E aí a pessoa ficou muito feliz, contente. Ela até falou: não, vou montar uma cooperativa aqui também. Aí eu falei, mas assim, foi uma experiência que aconteceu que eu não esperava, né? Que eu cheguei no hotel e fui a trabalho, nem imaginava. Uhum. E apareceu, foi isso que aconteceu.
Amém. Então você foi, semeou
a semente, né?
Alguém vai ter que fazer o quê? Alguém vai ter que regar, alguém vai ter que cuidar, porque senão essa semente...
Amém.
Então, o negócio é muito sério, gente. É muito sério. É muito mais sério do que você pensa. Vocês concordam? Realmente é com muito esforço, com muita dedicação, que a gente, né? Ele falou, eu vou deixar uma palavra assim para animar a igreja, deixar, né, bem animada, bem? Como foi nos dias de Noé? Compravam, vendiam, casavam e dava-se em casamento. Tinha 7, 8 pessoas na arca, né? A verdade é que o reino de Deus O reino de Deus está ficando forte lá. Ele está empurrando. Ele está ficando forte lá. Amém? A igreja está sendo edificada lá. Ele pega as pedras aqui. Pega a pedra aqui. Estou animando vocês. Pode até não acreditar. Você pode até não acreditar, mas estou te animando. Ele pega a pedra aqui e põe lá. Ele edifica. A igreja está sendo edificada, construída lá. Então a igreja lá está quase pronta. E está ficando aqui embaixo. Ai da terra. Ai da terra. Quem estiver pensando que a terra vai ficar muito bonita, que a terra vai se converter e que o mundo vai se converter, está redondamente enganado. Aqui embaixo vai ficar cada vez pior. Ela está ficando lá. Edifica para você um tesouro no céu. É lá, Jerusalém celestial. A nossa cidade está no céu. E nós estamos lá. Nós somos apenas o reino de Deus na terra. Nós somos alguma coisinha que ainda está na terra. E com muito esforço, querendo fazer parte da igreja, querendo herdar o reino de Deus, querendo entrar na terra que Deus prometeu. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Onde é que o Senhor está? Vou preparar-vos lugar. Aonde? Vou preparar-vos lugar. Que o nosso trabalho não seja em vão, que o que nós estivermos fazendo não seja em vão. Que a gente possa, como o irmão, tanto a Lucélia quanto o Mateus, que realmente onde nós estivermos nós possamos anunciar o reino de Deus. Onde nós pudermos falar a nossa fé, expressar a nossa fé, darmos testemunho da nossa fé, o que é que nós cremos, para que o mundo saiba. Todo mundo sabe que há um Deus no céu, um Deus vivo, que existe. E este evangelho seria pregado no mundo inteiro. Eu creio que tudo isso já tem sido feito através das palavras da mídia, das redes sociais. Tem palavras de todo jeito. Tem água correndo de todo jeito. Pensamentos, doutrinas de todas as espécies correndo o mundo, rios para lá, rios para cá, E no meio de tudo isso, existe uma palavra de Deus. No meio de tudo isso, existe um rio de água limpa. Existe uma palavra que salva, que nos leva para o céu. Existe uma palavra que quem crê tem com certeza a esperança, a força segura de que pode realmente se tornar um membro do reino, pode se tornar um filho de Deus, onde Deus está. O povo de Deus. Existe um povo de Deus na terra. Existe uma igreja ainda peregrinando a terra. Existe ainda uma igreja passando pela terra. Rumo a Jerusalém Celestial, a terra que Deus prometeu. Amém, Jesus. Senhor, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, que cada um de nós, animados, dispostos, busque com a força, com o seu empenho, que não se canse, não desista, mas que lute, porque o reino de Deus jamais será contaminado. O reino de Deus jamais aceitará que alguma coisa impura nele permaneça. Tenha liberdade, Senhor, para nos tomar na mão, como o Senhor mostrou na visão. Tenha liberdade para nos ter nas mãos e nos lavar e nos tirar, Deus, todo mal, todo pecado. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Amém, amém. Oh, amém.
Eu venho separado povo para mostrar o que eu sou.
Amém.
Abri os vossos olhos, vejam o que eu tenho pra mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Eis que eu tenho separado o povo para mostrar o que eu sou. Os vossos olhos,
amém,
vejam o que eu tenho pra mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Sois participantes das minhas aflições, em corar. já sou cansado, mesmo assim sonho desesperado. Se trocas o mal pelo bem, se você sei até o vale, com asas como águias subirão dessa terra seca e escura. Bebereis água da minha, sois participantes das minhas aflições, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, se você fez até o vale, com asas como águias, essa terra seca e escura, bebereis água da minha mão.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. E olha, realmente assim, tenha o que nós podemos dizer, é tenha bom ânimo, porque é você que vai buscar o reino de Deus para você. É você. Bem? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.